Bom dia, boa tarde ou boa noite, caro vestibulando. Meu nome é Laís Cruz e hoje nós vamos falar um pouco sobre o parnasianismo. Lembrando que tudo que você ouvir aqui neste áudio estará presente também em um dossiê escrito na área de escolas literárias no site do Me Help. Iniciando então o parnasianismo, vamos com o contexto histórico. Esse movimento literário, ele surgiu ali no final do século XIX na Europa, um momento em que a Europa passava por diversas mudanças, grandes transformações, com novas ideologias, como a democracia e o nacionalismo, que afetam nossa vida até hoje, mudanças econômicas, a industrialização e novas teses científicas e filosóficas, dentre elas o determinismo social. É fácil então a gente pensar que tudo isso poderia afetar também a literatura, que surgiu então com novas quatro escolas literárias. Eram elas o realismo, o naturalismo, opondo-se a ambas, o romantismo, e para se opor a todas, o parnasianismo. O parnasianismo então, ele possuía características específicas do seu movimento. Entre as principais havia a arte pela arte, que é uma teoria que postula a autonomia da arte, que deve ter como único objetivo proporcionar o prazer estético, alienando-se de qualquer outro valor. Então você deveria focar apenas na poesia, não deixar o mundo ou o sentimentalismo influenciar na sua arte poética. Havia também a busca pela perfeição formal, com a utilização de vocabulário culto e um vocabulário que se encaixe perfeitamente à arte que você está criando. Havia preferência pela descrição, e no parnasianismo essa descrição ela era tão perfeita que você poderia desenhar o que estava sendo dito ou o que você estava ouvindo dessa poesia. Havia também a preferência pelo soneto, que é uma forma poética fixa composta por 14 versos, dos quais dois são quartetos e dois são tercetos. Essa era considerada a forma perfeita. Havia também a utilização de rimas raras, do objetivismo, do racionalismo e do universalismo, além do apego à tradição clássica, então os gregos e romanos, toda a mitologia, e havia principalmente a rejeição ao lirismo. Falando um pouco então sobre Portugal, apesar do movimento não ter tido grande relevância lá, ele teve uma forte influência francesa e ele reaveu a tradição clássica, da maneira como a gente comentou anteriormente, que era sobre a mitologia grega e romana. Então, o parnasianismo ele ia contra o romantismo através de uma poesia impassível, impessoal, universalista e racionalista. O nome do movimento ele foi retirado de uma coletânea de poemas francesa, que chamava Parnasse Contemporain, de Alphonse Lemerre, que por sua vez ele pegou o nome do famoso Monte Parnasso, que ele é sagrado pela mitologia grega como local de moradia de Apolo e das musas, os patronos da arte, da poesia, da música, etc. O parnasianismo, então, ele ia na linha inversa aos outros movimentos contemporâneos a ele, de maneira que ele criticava a simplicidade da linguagem romântica, ele criticava as paisagens nacionais e se focava totalmente na construção de uma poesia perfeita, com uma métrica elaborada e acreditando ser essa a verdadeira poesia. Em Portugal, então, os principais autores que percorreram essa escola literária foram António Feijó, que ele foi um grande poeta e diplomata português que foi ligado ao parnasianismo e que também assumiu cargos políticos, tanto aqui no Brasil quanto em outros países europeus. Da sua obra poética, a gente destaca Transfigurações, de 1862, Líricas e Bucólicas, de 1884, e Ilhas dos Amores, de 1897. Outro nome relevante ao parnasianismo português foi Cesário Verde, que escreveu poesias, além de parnasianas, ele escreveu poesias com tendências realistas e modernistas. Ele morreu muito jovem, e para o parnasianismo, de toda a sua obra poética, destaca-se o livro de poesia Nós, de 1884. Outro grande autor referente ao parnasianismo foi João Penha. Ele foi o precursor do movimento parnasiano em Portugal. Ele estudou direito em Coimbra e foi fundador do jornal literário A Folha, o veículo essencial para a divulgação de poesias parnasianas, que vingaram entre 1868 e 1873. Da sua obra, destacam-se Rimas, de 1882, Novas Rimas, de 1905 e Últimas Rimas, de 1919. Por fim, outro grande nome da poesia parnasiana portuguesa foi Gonçalves Crespo, que, ainda que tenha nascido no Rio de Janeiro, ele era filho de um pai português e morou desde os 10 anos em Lisboa. Ele estudou também direito em Coimbra e da sua obra a gente destaca Miniaturas de 1870, Nocturnos de 1882 e Obras Completas de 1887. Agora falando sobre o parnasianismo no Brasil, que foi realmente o local onde essa escola literária vingou. No Brasil, o movimento ele foi muito mais relevante do que Portugal, devido ao alto apreço da burguesia, que achava que os poemas parnasianos eram de mais fácil compreensão e entendimento. Então eles gostavam assim de recitar esses poemas para parecerem cultos, quando a gente sabe que era apenas farsa. Então o livro que iniciou essa escola literária aqui no Brasil foi o livro Fanfarras, em 1882, que ele foi do poeta Teófilo Dias. E assim como na Europa, sua poesia ela refletiu uma busca de sentido para a experiência humana através da perfeição artística e estética. Novamente, arte pela arte. Então, reforçando as características agora do parnasianismo aqui no Brasil. Arte pela arte, o objetivismo e universalismo, cientificismo e positivismo, temas baseados na realidade, então, objetos, paisagens, fatos históricos da cultura clássica. Tem a sacralidade, o culto da forma, a religiosidade, preocupação com a estética, metrificação e versificação, a utilização de rimas ricas e raras, a preferência pelas estruturas fixas, novamente ali o soneto, e a descrição visual super detalhada e descritiva. Um outro traço importante dessa poesia é como ela era alienada da sociedade. Como informado anteriormente, ela não deixava o mundo afetar a sua poesia. Dentre então os grandes autores brasileiros que se relacionaram ao parnasianismo, estavam Olavo Bilac, que teve uma carreira internamente parnasiana. Então ele sempre tinha poemas com linguagem super elaborada, com inversões de estruturas gramaticais e com a busca pela perfeição métrica. Suas principais obras foram Panóplias e Via Láctea. Houve também Raimundo Correia, que foi enquadrado ao parnasianismo após a publicação do seu livro Sinfonias, priorizando a perfeição formal dos objetos e a cultura clássica, utilizando versos impressionistas para cantar a natureza, a poesia de meditação e tendo pessimismo e a desilusão como características principais. Houve também Alberto de Oliveira, o mestre da métrica, o mais perfeito dos poetas parnasianos, destacando a perfeição formal e a métrica rígida, além de uma linguagem esmerada. Ele foi relacionado ao parnasianismo após a publicação do seu segundo livro, O Meridionais. Um dos poemas mais conhecidos referente aí ao parnasianismo é um chamado Vaso Chinês. Vou ler para vocês. Estranho mimo aquele vaso, viu, casualmente uma vez de um perfumado, contador sobre o mármore luzídio entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, quem sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la, a gente acaso vendo-a, sentia um não sei quê com aquele chin, de olhos cortados, afeição de amêndoa. Ele foi publicado no livro Sonetos e Poemas em 1886. Era, portanto, de Alberto de Oliveira. Então, caso vocês abram aí o dossiê e possam pesquisar na internet, reparem como a imagem em que o poema é construída, ela já representa o próprio vaso. Para finalizar então o nosso percurso sobre o parnasianismo, nós vamos ler agora e responder juntos duas questões de vestibular. Lembrando que no dossiê escrito presente na área de escolas literárias do site Me Help, você vai encontrar mais questões. Primeira questão: considere as afirmações a seguir em relação ao parnasianismo. 1. Os autores realistas, diferentemente dos parnasianos, buscam a impessoalidade no tratamento dos temas. 2. A poesia de Olavo Bilac, embora cronologicamente esteja vinculada ao parnasianismo, destaca-se pela defesa dos ideais românticos. E 3. O culto da forma é uma característica marcante deste estilo de época que surge no Brasil na segunda metade do século XIX. Está correto dentre as opções acima: A, a opção 2, B, 1, C, 1 e 3, D, 2 e 3 e E, 3. Indo por eliminação, a opção 1, ela diz que os autores realistas, diferente dos parnasianos, buscam a impessoalidade no tratamento dos temas. Isso não é verdade. Lembrando que o realismo, um dos grandes autores brasileiros, foi Machado de Assis, e que também no realismo, um dos recursos mais utilizados é justamente essa entrada na consciência do personagem principal e dos demais personagens. Então você está sempre sujeito à sua opinião. A segunda possibilidade. A poesia de Olavo Bilac, embora esteja vinculada ao parnasianismo, ela se destaca pela defesa dos ideais românticos? Não. Como nós vimos anteriormente, toda a poesia de Olavo Bilac, ela foi parnasianismo, parnasianista. Então, não se pode dizer que ela era favorável a qualquer parte do romantismo. Ela era totalmente contra. Portanto, a opção correta seria: o culto à forma é uma característica marcante do estilo da época. A opção 3. Portanto, também a alternativa E. Outra questão. Diferentemente do realismo e do naturalismo, que se voltavam para o exame e para a crítica da realidade, o parnasianismo representou na poesia um retorno ao clássico, com todos os seus ingredientes: o princípio do belo na arte, a busca do equilíbrio e da perfeição formal. Os parnasianos acreditavam que o sentido maior da arte reside nela mesma, em sua perfeição, e não na sua relação com o mundo exterior. Isso foi um trecho de Magalhães Cereja. Sobre o parnasianismo, assinale a alternativa correta. A. Um exemplo da poesia parnasiana é a obra Suspiros Poéticos e Saudade, de Gonçalves de Magalhães, na qual o poeta anuncia a revolução literária, libertando-se dos modelos românticos considerados ultrapassados. Isso está correto? Não, não está correto. B. Os parnasianos consideravam que certos princípios românticos, como a simplicidade da linguagem, valorização da paisagem nacional, emprego da sintaxe e de vocabulários mais brasileiros, do sentimentalismo, tudo isso ocultava as verdadeiras qualidades da poesia. Está correto? Com certeza. Lembrando sempre que o principal artefato da poesia parnasiana é a arte pela arte. Então, realmente, vocabulário mais brasileiro, sentimentalismo, o emprego de uma sintaxe de uma paisagem nacional, tudo isso é não relativo ao parnasianismo. Isso era o que ele desprezava. Portanto, a resposta correta é a resposta B. Com isso, conclui-se então o percurso sobre o movimento literário do parnasianismo. Agradeço a atenção de todos, espero ter ajudado e tenham um ótimo